Daniel 6, versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, sabe o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ter podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder da cova dos leões. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar. Aleluia. Rei amado e calabassúria, tu és o poderoso deste lugar, Senhor. Tu és o poderoso das nações, Senhor da glória. E eu rogo a ti agora pelo teu Espírito maravilhoso, pelo teu Espírito bendito, Senhor. Vem tocar nos nossos corações, na nossa mente agora, Senhor. Que nós venhamos a entender a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, expressa neste texto que nós lemos aqui agora, Espírito maravilhoso. Maravilhoso Deus e Senhor deste lugar, toque em nós agora, Senhor. Que a minha mente, o meu coração, Senhor da glória, Pai, seja tomado por ti agora, Senhor. Eu rejeito, abdico, decreto, em nome de Jesus Cristo, que a minha mente e o meu coração estão cativos a ti agora, para que tu venhas a falar à igreja, à tua igreja, para que tu venhas a falar a mim, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do teu nome. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões, né? Acho que toda criança teve o privilégio de já aprender isso desde jovenzinha, né? Desde quando, né, as professoras da escola dominical ou durante o culto ensinam essa palavra, né? E é uma palavra de extremo poder, irmãos. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, né, tem extremo poder. A palavra de Deus, ela é, né, o movimento do mundo. Ela é aquilo que está regendo o mundo. Deus falou e por causa da palavra dele as coisas estão acontecendo e acontecerão, né? É assim que é a palavra do Senhor. E nós percebemos aqui algo importante para você meditar e para você viver, né? Porque nós em nada temos diferente, né, de Daniel. Você não tem nada diferente de Daniel, ou não deveria ter, melhor dizendo, né? Porque como nosso Senhor, nosso Deus, ele não envelhece. Como nosso Deus, ele não muda, não tem variação de pensamento. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Se nós agirmos como Daniel agiu, se nós, né, tivermos a mesma fé que Daniel teve, o Senhor Deus operará exatamente da mesma forma. Porque o nosso Senhor deseja fazer isso em nós. A resposta de Deus, ela sempre virá sobre a tua vida, baseado nas tuas atitudes de fé, de amor ao nosso Senhor, né? Aquele que não ama a Deus não conhece Deus, irmãos. Não adianta. Não adianta nós imaginarmos que aquele que não ama a Deus vai conhecer a Deus. Porque quem não ama a Deus não respeita a Deus e não honra a Deus, né? Quem não honra a Deus jamais receberá de Deus as coisas que ele prometeu na Bíblia. Jamais receberá de Deus o seu poder. Numa situação extrema como aquela que Daniel esteve ali passando numa cova cheia de leões famintos, o Senhor Deus simplesmente deu ordens para que os anjos fechassem as bocas, né, daqueles leões que estavam ali. As pessoas, irmãos, comumente querem receber as bênçãos de Deus, mas comumente, infelizmente, não querem agir segundo aquilo que Deus escreveu na Bíblia. E se transformam em crentes, né, que têm dúvidas, em crentes frios, porque, né, aquilo que está escrito na Bíblia não acontece na vida deles. E a coisa começa a se complicar, porque as pessoas começam a culpar Deus, quando na verdade a culpa não é do Senhor. A culpa são das atitudes das pessoas que não fazem aquilo que Deus tanto deseja, para que nós possamos ter as mesmas respostas do Senhor. Entende, irmãos, que uma história como a de Daniel, que uma história como foi escrita para nos mostrar ali grandes coisas, grandes revelações de Deus. Existem inúmeras circunstâncias que nos são mostradas por Deus para que nós possamos agir segundo estas palavras, para que nós alcancemos a glória de Deus neste mundo. Não é uma história de crianças, mas é uma história de vida, uma história que nós temos que extrair com grande profundidade. Qual foi? Cada atitude de Daniel, para que ele pudesse alcançar aquela bênção maravilhosa de Deus. Porque foram as atitudes de Daniel que levaram Deus a ordenar que ali um anjo fosse enviado para fechar a boca daqueles leões. Não foi outra coisa. Foram as atitudes, e as suas atitudes tem o mesmo poder e a mesma autoridade para que você, né, haja e Deus responda conforme ele respondeu ali para Daniel. Eu não sei se você sabe, mas Daniel, naquela época, irmãos, tinha mais ou menos uns 80 anos de idade. Mais ou menos uns 80 anos de idade. Porque eu imagino que Daniel tinha uns 20 e poucos anos quando foi ali para Babilônia, levado como escravo, a Bíblia diz que ele era jovem quando foi levado como escravo, e já se passavam 65 anos que Daniel estava ali habitando na Babilônia. Então ele tinha uns 80 e poucos anos de idade, velhinho já. Mas independentemente da sua angústia, independentemente daquilo que ele viveu durante esses 65 anos de cativeiro, Daniel não perdeu a sua fé. Ele não perdeu, né, aquilo que ele tinha de mais profundo no seu coração, que era o amor a Deus e a vontade de honrar a Deus. A Bíblia relata que Daniel, ele 3 vezes por dia, ele abria a janela assim da sua casa, a janela que ficava voltada para Jerusalém, que era uma cidade destruída. Ela tinha sido invadida pelo rei Nabucodonosor 65 anos antes. E Nabucodonosor destruiu a cidade, botou fogo na cidade, destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu os portões da cidade. A cidade já não existia mais. E Nabucodonosor deixou ali homens, governadores em Jerusalém, para que o povo que ainda tinha ficado ali, que eram os pobres, os sem cultura, pudessem estar ali cultivando a terra em favor do rei da Babilônia. E Daniel, irmãos, imagina você vivendo numa terra estranha há 65 anos, mantendo a fé, a esperança de que um dia você voltaria para a sua terra, com muita saudade, porque Daniel abria a janela voltada para Jerusalém, porque ele tinha saudades, porque ele tinha um desejo profundo de estar ainda ali na terra do seu Deus, a terra que ele havia prometido para a sua vida. E Daniel entendeu também que eles estavam ali, todo o povo sofreu as consequências de atitudes, né, de desobediência a Deus, por isso foram levados para o cativeiro. Por isso Nabucodonosor invadiu a terra aonde estava ali o povo de Israel, e foram levados cativos, escravos, para ali onde estavam, na Babilônia, que a Babilônia era um reino extremamente poderoso naquela época, é como se fossem os Estados Unidos hoje, um reino conquistador, né? Um povo que tinha grande autoridade. Independentemente da condição de Daniel, Daniel sempre se destacou, porque Daniel era homem temente a Deus e obediente a Deus. E mesmo ali na escravidão, o Senhor exaltou a Daniel, você se lembra disso? Assim como exaltou os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, quase que 60 anos antes do que estava vivendo ali Daniel. Nabucodonosor havia morrido já, e estava reinando um outro rei chamado Dario. E Daniel, ele foi levantado para interpretar um sonho de um outro rei, o anterior a Dario, interpretou o sonho. E ali foi exaltado, e foi exaltado pelo rei anterior, Belsazar, e também depois por Dario, que estava reinando ali naquele momento. E Daniel foi constituído governador. A Bíblia diz que o rei Dario, ele constituiu ali inúmeros, como se fossem prefeitos, e separou alguns governadores para que pudessem governar sobre esses prefeitos. E a Bíblia diz que Daniel se destacava, e se destacava muito, pela sua honestidade, pela sua sabedoria, ao ponto do rei Dario querer constituí-lo, né, governador sobre todos os governadores. E eu queria te chamar a atenção já para esta palavra. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que nós seríamos abençoados quando nós entrássemos e quando nós saíssemos. A Bíblia diz que nós, aonde nós colocarmos a nossa mão, será abençoado pelo Senhor. A Bíblia relata, como já foi dito aqui, ministrado aqui pelo Cris, né, as bênçãos de Deus nos acompanhariam, nos seguiriam. Esta é a promessa de Deus para nós, para o povo dele, aqueles que são fiéis. Irmãos amados, eu não acredito num Deus que quer glorificar o seu nome e gerar um povo sofrido. Eu acredito num Deus que quer abençoar o seu povo, destacar o seu povo, mas por causa da obediência, por causa da fé, por causa, né, do amor a Ele, Ele exalta o homem. Ele glorifica o seu nome na vida do homem, para que o homem possa dizer: este é o meu Deus, este é o meu Senhor, que operou, que faz maravilhas, este é o Deus que eu amo, este é o Deus que eu sirvo. Não adianta. Irmãos, não adianta você vivenciar um Deus diferente desse. Se você está vivendo coisas diferentes dessa, medite um pouco. Se coloque diante de Deus e fale: Senhor, o que eu preciso mudar? Porque eu sei que muitas vezes Deus já te revelou isso e você está sendo teimoso demais. Você não está querendo, né, modificar as suas atitudes. Abrir mão de determinadas coisas, quando Deus está requerendo que você abra mão de determinadas coisas, e você está insistindo, 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 e aí vem a opressão, e aí vem a luta, e aí não se transformam na sua vida as bênçãos de Deus. Eu sempre falo, irmãos, Deus, Ele trabalha a nossa vida de forma paulatina. O Senhor, Ele transforma, Ele trabalha a nossa vida em determinados momentos. A misericórdia dele já foi o suficiente, e ele vai querer, a partir de determinado momento, atitudes para que as bênçãos dele se materializem na nossa vida. Nós não podemos entender que o nosso Deus vai nos abençoar simplesmente porque ele é bom. Ele vai nos abençoar porque nós somos fiéis, porque nós amamos a ele e porque nós entregamos a nossa vida a ele. Esta verdade. É esta a verdade, irmãos. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa, e essa pessoa dizia assim, uma pessoa que não é dessa igreja, e ela dizia assim para mim: pastor, por quê? Quanto eu mais oro, mais difícil fica a minha luta. Eu já me consertei naquilo que eu tinha que me consertar, naquilo que eu tinha que me consertar em relação a Deus. Por que que está acontecendo isso comigo? Eu respondi assim: primeiro você tem que procurar o teu pastor para ele te aconselhar e para orar por você. Em segundo lugar, As bênçãos de Deus não acontecem na nossa vida no nosso tempo. Elas acontecem na nossa vida no tempo dele. E, muitas vezes, o perdão de Deus independe do tempo que nós vamos levar para recuperar tudo aquilo que foi gerado por causa da nossa infidelidade, por causa das nossas atitudes pecaminosas. Por isso, não peque. Não peque, né? Porque não é simplesmente se arrepender e pedir perdão e está tudo certo. Se arrepender e pedir perdão significa que Deus não lembra mais do teu pecado. Mas as consequências dos teus erros persistirão na tua vida, às vezes, por anos. Por anos, por causa da sua atitude equivocada, por causa da sua negligência, por causa daquilo que aconteceu na tua vida, em você conhecendo o Senhor. Tive que falar isso. Paciência. Tenha paciência agora. Continue orando. Continue orando. Porque uma hora o jugo vai passar. Uma hora o jugo vai acabar. Continue orando, insista. Porque muitas vezes a pessoa, ela pecou durante 10 anos, pecou durante 1 ano, depois quer que Deus resolva a vida dela durante 1 mês, durante 1 dia, durante 1 semana. E Deus, irmãos, não é qualquer um. Deus não é nosso escravo. Deus é o nosso Senhor. A pessoa pinta e borda durante anos, depois quer a solução de todos os seus problemas em 1 semana. Não é assim, né, irmãos? A gente sabe que não é assim. Por isso, não peque. Por isso, não erre. Por isso, evite, fuja. Fuja do pecado. Para que você, irmãos, tenha uma vida abençoada todos os dias da tua vida. Para que você tenha uma vida de paz todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Né? A gente... Eu sou pastor, irmãos. Pela misericórdia de Deus, né? Porque é só a misericórdia de Deus. Há 11 anos. E fui presbítero, não lembro quanto tempo, mas uns 5 anos, creio eu. 4 anos ou 5 anos. E nós ministramos muitas vidas. E é sempre assim, irmãos. É sempre desta forma. Deus não muda, irmãos. É, pelo menos em todas as vidas que nós ministramos, que passaram por circunstâncias como essas, as situações foram extremamente parecidas por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus escreveu na Bíblia. Nós olhamos, irmãos, para as atitudes dos homens de fé como de Daniel e nós achamos assim, mas é muito difícil. Você olha para Abraão, que levou o seu filho Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá, você fala, eu não conseguiria fazer isso. Né? Se você está falando isso, irmãos, já é um grande sinal de que você está precisando mudar as suas atitudes de fé. Se você fala, eu não consigo fazer isso, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque você está precisando ter uma experiência maior com Deus. Porque nós entendemos, irmãos, que Deus não erra. Abraão, né, estávamos conversando, se não me engano, na casa do presbítero Alain, né? Abraão, ele foi levar Isaac para ser sacrificado, mas ele sabia que não haveria sacrifício. Por causa do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, quando, né, Abraão, quando Deus disse a Abraão, deste filho Isaac, né, bendita serão as nações de toda a terra, da tua descendência, deste único filho, porque Ismael não era considerado por Deus como filho, né, deste único filho virá, será uma grande nação, da tua descendência. Abraão foi para lá tranquilão, irmãos. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa e nada aconteceria com seu filho, por causa da palavra, do poder, da promessa. E Deus nunca vai requerer de você algo que você não possa fazer. Entenda isso, não tenha medo. Deus nunca irá requerer de você algo que você não possa fazer. Entenda isso. Deus não vai pedir coisas absurdas. Deus não vai pedir coisas que você não esteja preparado para executar. Deus jamais fará uma obra destas na sua vida. Aqueles que falam, ah, eu não consigo perdoar, está pecando, irmãos. Consegue. Lógico que consegue. Por maior que seja o trauma, consegue. Imagina Deus, né, você se apresentando diante de Deus um dia e o Senhor falar para você: eu não consigo te perdoar. E olha, irmãos, que nós somos maus em relação a Deus. Falhamos todos os dias. Falhamos todos os dias. Você já pensou o Senhor falando isso para você? Você se apresentando diante dele lá: ô Senhor, vim aqui receber o meu galardão. Eu não consigo te perdoar. Você pecou tanto. Você me desprezou tanto. Você falhou tanto. Eu não consigo te perdoar. Irmãos, entenda a nossa responsabilidade espiritual. E que o nosso Deus zela pela palavra dele. E que um dia todas as coisas acontecerão na nossa vida. E ele falou que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E é a palavra de Deus que diz isso. Irmãos, Daniel, o conforto espiritual dele era a oração. Conforto espiritual daquele homem idoso, de 80 e poucos anos de idade, era a oração. E um dia, os outros governadores que governavam ali junto com Daniel, que eram divididos, fizeram o rei Dario assinar um decreto, dizendo que durante um mês ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei Dario. A Bíblia conta, irmãos, que Daniel ouviu a notícia, que Daniel recebeu ali a informação do decreto. E a Bíblia diz que quando Daniel ouviu, recebeu ali a informação do decreto real, que não poderia ser revogado, nem pelo rei, ele foi para o quarto dele, abriu a janela, voltada para Jerusalém, e começou a orar. Exatamente como ele fazia. Porque os valores de Deus eram mais importantes de qualquer coisa para ele. Ele não se incomodava com aquilo que estava ao redor dele antes. Ele desejava agradar a Deus e não agradar ao rei. E nós temos que começar a nos importar com as coisas que são de Deus, irmãos. Se importe, né, se você vai agradar a Deus ou não. Se importe em agradar o Senhor. Veja as atitudes que você vai praticar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, qualquer que seja o local, e pense antes de praticá-las e fale assim: vai agradar a Deus isso? Isso vai agradar ao Senhor? Se não vai agradar a Deus, irmão, corta, não faça, não faça, não gere para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, malignidades, maldições, coisas ruins, coisas que trazem coisas ruins. Porque quando você vai fazer alguma coisa que não agrada a Deus, com certeza alguma pessoa que vai estar ali ao teu lado, praticando aquilo, tem algo que não é de Deus. Tem algo que não é de Deus. Pode pensar. Qualquer que seja a situação, sempre que você vai pecar, você abre mão daquilo que é de Deus, estará ao teu lado alguma coisa que não é de Deus. Se não é de Deus, de quem que é? Do diabo, das trevas, de Satanás. É assim, irmãos. Pode pensar, você pode pensar. Pense numa situação, num pecado, em algo que você está abrindo mão em relação a Deus. Você vai identificar alguma coisa que não foi levantada por Deus, que está agindo ali na tua vida, naquele momento, naquele instante. Nós temos que abandonar as coisas que são das trevas para ficar com as coisas que são de Deus. É uma escolha. Nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus, irmãos. Tem que ser assim. Nós escolhemos Deus. Se você olhar a palavra de Deus mais para frente, Daniel foi jogado numa cova por causa desse decreto maligno. O rei tentou de todas as formas evitar isso, porque o rei entendia que Daniel era um homem abençoado. O rei Dario entendia que Daniel era um homem que estava ajudando, honrava o rei. E ele não podia ir contra o decreto dele. E mandou lançar Daniel na cova dos leões. E mandou lacrar a cova. Colocou uma pedra na cova, tampando a cova. E colocou ali o seu selo real para que ninguém pudesse abrir a cova. A Bíblia diz que o rei Dario não dormiu a noite toda. desejoso e esperançoso que Daniel pudesse se livrar. E é interessante, irmãos, que Dario, o rei, que era um homem pagão, um homem que cultuava outros deuses, os deuses da Babilônia, ele entendia que o Deus de Daniel era um Deus qualquer. Mas, acima de tudo, ele queria que o Deus de Daniel o livrasse. E ele chamava o Deus de Daniel o Deus vivo. E como é que você entende e acha que o rei Dario teve essa visão espiritual a respeito do Deus de Daniel? Obviamente, obviamente Daniel já deveria ter falado, ministrado, ensinado aquele rei a respeito do que era o Deus de Israel. Não é por acaso que aquele rei chamava o Deus de Deus vivo? Porque Daniel talvez tivesse dito: olha, todos esses deuses aí não existem, são estátuas, né? Mas o Deus de Israel, ele não é demonstrado como uma estátua, porque ele está vivo, né? Daniel não se prostrava perante uma estátua para representar o seu Deus, porque o Deus de Daniel estava vivo. Possivelmente ele estava dizendo isso e demonstrando isso, né? Pregando ali aquilo que era o Deus de Daniel. E o rei falou, né? Só para você se lembrar, ele falou: chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Né? Servo do Deus vivo. Ou seja, ele já conhecia o Deus de Israel por uma expressão maravilhosa, né? O Deus vivo. O Deus que vive. O Deus que está ao nosso lado. O Deus que está ao teu redor. Né? E aí ele disse: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então ele olhou, e foi interessante essa palavra, porque o rei, né, queria que Deus tivesse livrado, mas ele não sabia se Deus tinha poder para livrar, porque não conhecia o verdadeiro Deus. Se você olhar mais para frente, irmãos, quando Daniel respondeu ao rei, eu não quero ler novamente tudo, mas ele disse assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel foi fiel, né? A palavra de Daniel foi: olha, Deus mandou o seu anjo porque não foi achado nada contra mim perante o meu Deus. Será que a sua vida é assim, irmãos? Será que numa situação difícil você vai clamar a Deus e Deus vai responder? E você vai poder dizer: Deus respondeu porque não foi achado nada contra mim perante ele? Deveríamos ser assim. Deveríamos ser pessoas que todos que estão na igreja, irmãos, todos que estão na igreja, deveríamos olhar para Deus e entender que Deus não encontra nada contra nós. Por causa da nossa atitude de amor e fidelidade a Ele. Deus tem achado coisas contra você? Você tem que meditar nisso. Você tem que meditar, irmãos, e veja aquilo que está contra você. Aquilo que está impedindo a obra de Deus maravilhosa na sua vida, porque Deus tem coisas maravilhosas, maravilhosas para você, irmãos, maravilhosas, e essas coisas maravilhosas só vão acontecer se Ele encontrar você de uma forma digna, de uma forma digna em relação às coisas que são dele. Eu sempre falo, né, o crente, chega um momento que parou a mamadeira, Deus não está dando mais mamadeira ali, oh filhinho, nada disso. Deus já está querendo dar alimento, já está cobrando atitude. É a mesma coisa uma criança. Nós não batizamos crianças na igreja porque a criança não tem discernimento daquilo que ela está fazendo, mas a partir do momento que ela tem discernimento, a gente batiza porque ela já tem convicção das suas coisas e você já é adulto na fé. Haja segundo a idade que você tem na fé. Haja segundo a idade que você tem na fé. Quantos anos de fé você tem? Não importa. Importa que você haja segundo a tua idade espiritual. Nós nascemos para Cristo um dia. E Deus tem um desejo que você seja adulto na fé rapidamente. Nós já passamos da idade de estarmos ali errando por ignorância. Porque eu creio que você já não é mais ignorante naquilo que Deus quer para a tua vida. E quando Deus quer, cumpra. Quando Deus quer, faça, irmãos. Não deixe Deus falando sozinho. Não vire as costas para a vontade de Deus. Não vire as costas para a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus correndo rápido, para que você viva as maravilhas de Deus na sua vida. Para que você viva o poder de Deus na sua vida. Não vamos brincar mais, irmãos. O presbítero Alain falou claramente, a porta é estreita, irmãos. Tem muitas pessoas iludidas, enganadas. Tem muitas pessoas achando que vão se chegar ao Senhor e não vão, né, receber nada em troca das suas infidelidades, em virar as costas para a vontade de Deus, virar as costas para aquilo que Deus está falando, né? Tem uma palavra, até conversando com o presbítero lá na casa dele, nós comentávamos quando Jesus falou, né, que aquele que não amar mais a ele mais do que ama pai, mãe, filhos, não é digno dele. Você sabia que Jesus falou isso? Que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, mais do que ele, não é digno dele? O que significa não é digno? Significa que não merece. Você acha que isso não vai, que essa palavra ela não vai acontecer, irmão? Que Deus não vai, que Jesus não vai, né, requerer o poder, a autoridade dessa palavra na nossa vida? É lógico que ele vai requerer, vai falar, você fez ou não fez? Você agiu ou não agiu? É assim que será. É assim que será, irmãos. Porta estreita. Porta estreita não é larga, irmãos. Vai passar difícil. Vai passar apertado, irmãos. Não vai passar, não tem folga para que o inimigo não possa entrar junto. É justinho. Entenda isso. Nós não somos hipócritas. Nós só olhamos para a palavra de Deus e nós acreditamos nela. Que é o que você deveria fazer também. Olhar para a palavra de Deus e acreditar conforme Jesus disse. Que tudo o que está escrito acontecerá até o último tio da palavra do Senhor. Daniel teve mais ainda. Daniel, ele, depois de ter dito essas palavras, o próprio rei, o rei Dario, um homem ímpio, viu a glória de Deus, e ele disse palavras, irmãos, que nós lemos aqui, que são palavras de extrema abrangência espiritual, que dificilmente um homem de Deus disse, e esse rei disse. Quando ele falou assim, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Você viu palavras tão bonitas como essas? Foram ditas por um homem que não conhecia Deus e viveu ali experiências com Deus. Daniel foi usado por Deus para que um rei da Babilônia, ímpio, que perseguiu o povo de Israel e escravizou o povo de Israel, pudessem dizer estas palavras. pudessem dizer palavras tão maravilhosas como essas. E ele disse mais: ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Você acredita nisso? Você acredita nessas palavras do rei Dario? Essa é a verdade. O domínio de Deus não terá fim, irmãos, jamais. O reino de Deus jamais será abalado. Nosso inimigo, ele tenta agir contra o povo de Deus. Ele tenta agir contra a igreja de Deus. E às vezes ele consegue êxito, sabe por quê? Porque as pessoas não são como Daniel. Que as pessoas abrem mão das coisas santas, não por causa de um decreto, mas porque querem. Abrem mão porque querem dar vazão ao prazer da carne, ao prazer da vida, deixando de lado o prazer do espírito, que são as coisas que são de Deus. A grande preferência nossa é Deus. A prioridade nossa é Deus. Irmãos, isso não é pesado para ninguém. Você não vai precisar mudar a sua vida por causa disso. Você vai precisar mudar a sua atitude por causa disso. Você não vai precisar abandonar a sua família por causa disso. Muito pelo contrário. Você vai unir mais a sua família por causa disso. Porque é isso que Deus faz. Quando nós respondemos a Ele com amor e fidelidade, as bênçãos dEle nos acompanham. E as bênçãos de Deus, elas são sempre completas. Junto com a bênção vem a paz, vem a alegria. Junto com as bênçãos de Deus, irmãos, vem, né, o conforto espiritual. Conforto espiritual. Por isso que nós resolvemos fazer esses cultos de busca do Espírito Santo de Deus. Para que, em primeiro lugar, você se convença de que isso é importante para a tua vida. Em segundo lugar, que você se prepare para isso. Através das suas atitudes. Através do seu amor a Deus. Honre a Deus, eu volto a dizer. Abandone as coisas ruins, irmãos. Jogue fora as coisas ruins. Não pratique mais as coisas ruins. Abdique das coisas que são ruins. Para que Deus possa te honrar como Ele honrou aquele homem, a Daniel. Existem inúmeros outros exemplos na Bíblia da mesma forma. Elias foi um outro exemplo. Elias estava contendendo com 450 profetas de Baal, e ele preparou o altar ali, jogou água sobre o altar, né, encharcou o altar todo, e ele só fez uma oração a Deus muito simples. Uma oração muito simples, e uma oração que eu tenho medo de fazer todos os dias. Uma oração, né, que eu olho assim e falo: ô Senhor, quando é que eu vou fazer essa oração para o Senhor? Quando é que isso vai acontecer na minha vida, Senhor? Ele disse assim, a oração de Daniel: Senhor, manda fogo do céu agora e mostra que eu sou teu servo. O que que aconteceu? Fogo do céu. Desceu no altar, consumiu o local, secou toda a água que tinha no altar ali. E transformou ali a nação de Israel. Né? Quando nós faremos essa oração ao Senhor? Né? Quando você vai chegar assim para um doente, falar assim: Senhor, mostra que eu sou teu servo agora. Cura este homem. Cura esta mulher. Senhor, mostra que eu sou teu servo. Liberta esse jovem, liberta essa pessoa. Nós deveríamos ter essa condição, eu volto a dizer. Busque. Isso não é um sonho, irmãos. Isso não é um sonho. Não é um sonho. Não é uma brincadeira, irmãos. Isso não é impossível. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para você, para a minha vida, irmãos. Esta é a vontade de Deus. Às vezes, né? Talvez alguém aqui, eu não quero menosprezar ninguém, mas talvez alguém aqui já esteja preparado para dizer isso, e Deus está falando: fala, fala que eu vou honrar, fala que eu vou fazer, e a pessoa está lá: ô Senhor,
Oh, será que tu tem misericórdia? Cura por misericórdia, Senhor. Ah, Senhor, cura pelo teu poder. É quando Deus está falando, fala. Como ele falou para o rei Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetiza que esses ossos se ajuntem, profetiza agora que nasçam os nervos, profetiza agora que nasça a carne, profetiza agora. Profetiza. Quem sabe Deus queira te usar dessa forma e você está ou muito tímido ou você está faltando agir como aqueles profetas agiram. Como está faltando você agir? A vontade de Deus é clara, né? A vontade de Deus é clara para a sua vida. Não se ache indigno ou longe disso. Busque para que Deus possa revelar a você essas coisas todas. Amém? Quero te convidar a vir aqui à frente, irmãos. Aleluia.